Oi, eu sou Fabiola Cidral e este é o canal Causo e Efeito, da produtora Quero Ouvir, podcasts ao pé do ouvido. O propósito deste canal é mostrar quem são os empreendedores sociais que estão à frente dos principais negócios de impacto do Brasil. O nosso primeiro entrevistado é um empresário. Ele tem uma história muito interessante. Ele trilhava uma bem-sucedida carreira de executivo no exterior, chegou a ser CEO de uma multinacional na China, para fazer uma aposta para lá de ousada aqui no Brasil e em São Paulo. Junto com mais dois sócios, criou em 2017 um ecossistema. Gente, é um ecossistema de negócios de impacto. Já já a gente vai entender o que, isso significa. E além de empresário, claro, ele é marido de Cassiana, ele é pai de Guilhermina e ele torce para o São Paulo. A gente vai conhecer agora um pouquinho mais sobre quem é Ricardo Podivo. CEO do Cívico, uma autodeclarada comunidade de impacto social e que fica em Pinheiros. Aliás, aqui onde nós estamos neste momento, um lugar super agradável que você entra, tem um cafezinho orgânico, tem grafite, tem coisas muito gostosas. Oi, Ricardo, tudo bom?
Oi, tudo bem?
Prazer estar aqui nesse lugar tão acolhedor e conhecendo um pouquinho mais dessas histórias de vida aqui dentro, né?
É muito bacana, prazer é meu ter você aqui. Prazer é meu estar falando um pouco do Cívico, do que a gente tem desenvolvido nessa garagem nossa de impacto social.
E eu queria começar perguntando quem é Podivo? Não você, né? Você que está aqui na minha frente, mas a sua história. Quem foi o primeiro Podivo que pisou no Brasil? Como é que vocês chegaram aqui? O que, vocês vivenciaram nesse país?
Bom, minha família, nós somos judeus, né? Viemos da Rússia. Na época da guerra, meus avós vieram para cá, vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então, parte da minha família, parte da minha avó, Novikov, se estabeleceu no Rio de Janeiro e descobri recentemente que um primeiro grande rabino que teve no Brasil foi Samuel Novikov, que veio da Rússia ao Brasil e fez parte da comunidade. E meus pais vieram do Rio para São Paulo. Meu pai era carioca, eu nasci em São Paulo.
E sofreram muito? Como foi essa chegada? O que, você conta?
Sofreram como todo imigrante sofre, né? Todo imigrante se torna um empreendedor, é alguém que tem que reconstruir sua vida, sua família, seus amigos, sua história. A gente pode pegar recentemente os casos que a gente tem vivido dos imigrantes, né? Sírios, né? Os refugiados que têm vindo ao Brasil e para outros países. Não é diferente do que aconteceu naquela época com os judeus que vieram das guerras, com outras denominações que tiveram que sair do seu habitat natural por consequência de guerra, por consequência de brutalidade e reconstruir sua vida.
E não por escolha, né? Ninguém quer sair da sua terra, deixar a sua origem, né? E como é que foi tua infância? Foi tranquila? Foi numa batalha? Seus pais tinham condições? Vocês viviam bem em São Paulo?
Minha infância foi interessante. A gente cresceu na Grande Aviana, né? Um modelo tipo de Alphaville, o interior de São Paulo, né? 30, 40 minutos em Cotia. Meus pais tinham condições, tinha uma condição boa de vida, mas muito uma vida meio de campo, né? Escolinha de Cotia.
Galinhas,
cavalos em casa.
Meu
pai loteava, fazia os loteamentos na granja, então a gente cresceu, nós, meus primos e outros amigos, numa vida muito singular, assim, não de cidade grande, mas de interior de São Paulo.
Brincadeira solta, na terra, mão na terra.
Brincadeira na terra, mão na terra.
Quantos irmãos você tem?
Fapinha e tudo aquilo que você pode imaginar.
Que é?
Fapinha, aqueles jipinhos pequenininhos, sabe? Jipes pequenos para crianças, as mobiletes da época, a estrada de terra. Então, eu tenho três irmãos, um irmão e duas irmãs, eu sou mais novo, né? Então, sou caçula da família de
protegido.
Quatro. Acho que sendo quatro irmãos, você não é mais protegido de nada, né? Naquela época, tem uma diferença de idade com meus irmãos de 5 a 7 anos. Mas a gente é muito próximo, muito amigos, muito juntos. E aí viemos para São Paulo quando minha irmã entrou na faculdade. Bom, aquela época que você tem que escolher o que você quer ser na vida, né? E minha família, meus irmãos, esposa do meu pai, cunhada, eram juízes, procuradores, advogados. E aí eu prestei engenharia e direito. E entrei nas duas, acabei optando em fazer engenharia. Me formei. Depois de me formar, eu tinha a oportunidade, fui ao Canadá, fui morar fora. Passei aí quase um ano no Canadá. E volto ao Brasil e fui direto ao interior. Eu fui morar em Bragança Paulista, onde eu fui, meu primeiro emprego foi na Santer, fábrica de papel Santa Terezinha.
Como engenheiro?
Como engenheiro, rodava turno, trabalhava à noite, trabalhava de manhã, trabalhava à tarde. O início foi uma loucura. Então o que eu fiz, na verdade, desde o começo, eu estudei muito. Eu cresci muito rápido na empresa, mas ao longo do tempo eu fazia MBA aqui, eu fazia um curso lá, eu ia para o Japão fazer algum curso. Eu pegava o dinheiro que eu ganhava e investia profissionalmente em mim.
Foi ampliando o currículo e aí que veio o convite para você. Você foi para os Estados Unidos antes da China, né?
Eu fui para os Estados Unidos, fui para a Babson, fiz Babson empreendedorismo. Eu trabalhava na empresa, fiz o MBA com Babson, então eu passei uma temporada, algumas temporadas lá, na verdade. Foram 3 temporadas. Voltei voltava e fiquei no interior 5 anos. Volto a São Paulo, caso, e depois disso eu vou para o grupo pelo qual eu fui para a China. Na China eu fui CEO de um grupo, chamado Woodbrook, onde a gente fazia acionamentos, gearbox, para mineração, siderurgia, papel celulose, cimento, bens de capital. Para você ter uma ideia, o que é o gearbox, é uma, como se fosse uma caixa de câmbio de um carro, só que de um tamanho 100 vezes maior, onde você usa aquilo para dar tração quando você vai na mineração extrair minerais, ou extrair cimento, ou nos moinhos de açúcar e álcool. É o coração dos sistemas.
E como é que foi isso? Eu imagino, recém-casado, você indo para o outro lado do mundo.
Como a gente não sabia se ia dar certo ou não, e minha esposa tinha uma posição de destaque na GE, na área de healthcare, a gente combinou que eu iria primeiro. Eu falei, deixa eu ir, entender o que é isso. Ver se aquilo que eu coloquei no papel dá certo, existe, e aí depois você vai. Mas deu certo, Ela foi umas 2 vezes nesse período, nesse meio tempo. Eu fiquei aí quase um ano na China sozinho, depois ela foi para lá, E aí ficamos lá 7 anos.
Como é que foi essa experiência na China? Primeiro, a questão cultural, um ocidental, judeu, na China. Você passou um tempo no Canadá, nos Estados Unidos, quer dizer, como é que foi isso lá?
Primeiro que eu chego numa China que crescia 10% ao ano, um crescimento absurdo, uma grande potência, Xangai é uma cidade cosmopolita, gente do mundo inteiro, os restaurantes do mundo inteiro, o metrô que percorre a cidade inteira, prédios maravilhosos, É uma cidade feita para mostrar a potência que é a Ásia, a China como um todo. Cheguei na China analfabeto. Literalmente, porque a gente se torna analfabeto em todos os sentidos. E tomei uma decisão difícil na época, mas muito interessante, que eu não quis morar onde moravam os brasileiros. Eu não queria viver num village people, sabe? Todos muito meus amigos, a gente via junto, saía junto, trocava, almoçava e tal, mas eu queria viver uma essência de China. Então eu tem que morar, falei, já que eu tô aqui, deixa eu sentir, deixa eu aprender essa cultura, deixa eu vivenciar, explorar isso. Então a gente viveu do outro lado da cidade.
Você convivia entre os chineses ali?
Eu convivia entre estrangeiros, entre chineses.
Você falou, se sentiu analfabeto, imagina.
Eu estudei, eu tinha aula diariamente, todas as negociações eram em inglês, mas eu estudava diariamente. Aprendi um chinês que me permitiu viver, me transportar, me alimentar, um survival, de sobrevivência. Minha esposa, quando foi para a China, ela foi estudar chinês. A hora que ela aprendeu a ler, falar, escrever, eu falei, agora eu estou mais tranquilo.
Aí ela que fazia os pedidos.
Aí eu delegava para ela, falei, agora vamos delegar. Mas é uma outra cultura, E é uma cultura muito baseada no guanxi, em relacionamento. Então o chinês vai te conhecer antes de fazer negócio. Onde você também tem uma linha tênua de negociação muito interessante. O chinês não fala não culturalmente. Então, se você for comprar um copo de R$1 e você está ganhando dinheiro com esse copo branco e você espremer o chinês para te vender a 70 centavos, ele vai te vender. Só que não vai ser vinho branco, vai vir amarelo. E você vai achar que o chinês te roubou, ele não te roubou. Você passou da tua linha de negociação. Né? Aquilo estava bom. Então você tem que entender esse processo. Além disso, a gente fez, consegui duas joy ventures. Eu tinha uma joy venture com uma empresa chinesa que tinha participação no governo para fabricação de produtos e equipamentos. Eu tinha uma outra na Coreia, que apesar de eu estar a 2 horas de distância, é uma cultura completamente diferente, né? Um modelo de fazer negócios completamente diferente. Então eu ficava entre China e Coreia. E foi um tempo incrível, assim, né? Comi tudo que você pode imaginar.
O que você comeu? Me
aqueles
conta.
Jantares, né, de negócios.
Cachorro, não?
Então, cachorro uma vez na Coreia. Me convidaram para um jantar que tinha que ir. Eu em um restaurante 100% focado à carne de cachorro. Eles tinham criação, etc e tal, fazendas. E aí atrasou a reunião e o restaurante era muito chique. E graças a Deus não perdemos a reserva. E aí fomos num japonês comer sushi, sashimi. Eu falei, ufa.
E se você tivesse que escolher uma lição que você trouxe da China para o Brasil, qual seria?
Primeiro, eles são um povo que te recebe muito bem. Né? A gente não tem essa cultura que o chinês tem, que a empresa chinesa tem, quando vai te receber, quando está com você, eles, assim, de manhã à noite, te leva para jantar, e dia seguinte busca. Então, tem uma preocupação por trás disso. Né? É um país que hoje funciona. E a capacidade do chinês de se reinventar, para mim, a grande lição é a grande lição que eu tiro.
Queria saber um pouquinho em relação à sua habilidade da conversa, Ricardo, porque é muito engraçado. Até conversando com pessoas que falam sobre você, muito se fala assim: ah, não, o Ricardo é aquela pessoa habilidosa no diálogo, né, em construir essas pontes, em unir um lado ao outro, em fazer as pessoas se conectarem, se conhecerem, ter esse diálogo. Como é que você aprendeu isso? Da onde vem isso?
Eu tento fazer da forma mais leve possível. Eu acho que fazendo as coisas de uma forma leve, estando com as pessoas, ouvindo as pessoas te ouvindo, conectando uma ponte à outra, né, uma pessoa à outra, isso tem sido parte da minha vida.
E isso é a alma do cívico, né? Eu acho que isso que é o interessante. A alma do cívico é isso. São esses encontros entre pessoas que têm um propósito, que têm um objetivo e que têm esse sonho de transformação, né? Mas também tem um negócio. O que é o cívico para você?
Tá. O cívico começa num almoço meu com a Patrícia, né, minha sócia. Me conta da organização dela, do Money 360, que ela tem. Ela tinha um PDR, de alguns investimentos em pessoa física que ela faz em algumas startups. E a gente discutindo, ela falou: poxa, eu tenho um sonho de poder ter um espaço para tratar pessoas, né, para discutir a essência que são... Cadê os invisíveis que estão transformando esse país, que estão trazendo visibilidade aos projetos, que estão fazendo projetos com impacto social, que estão transformando vidas? Por que a gente não pode ter um espaço físico onde esses negócios, sejam negócios de impacto, sejam institutos, sejam fundações, possam estar juntos? Né? Possam estar trocando, possam estar dividindo, possam estar potencializando os seus negócios. Eu gostei de duas coisas, na verdade. Uma, do grande desafio de pegar algo que tem um grande potencial de não dar certo e fazer dar certo. Né? E o segundo é que aquilo para mim me toca profundamente, porque assim, eu saio de um Brasil onde a The Economist mostra o Cristo indo para o espaço. E entre os países do BRICS, tirando a China, era o país de maior potência, que mais aparecia nas mídias internacionais, uma economia que estaria em ascensão. E eu volto para um país, talvez a maior crise política, social, econômica e moral que a gente teve com toda a Lava Jato.
Como o cívico gera retorno?
A gente gera retorno de várias maneiras. Uma como real estate, locação de espaço. Outra com eventos proprietários ou locação de espaço para eventos. E com produtos e serviços diversos gerados para outras instituições, para grandes empresas, para marcas.
A gente já tem resultado? Por exemplo, você falou isso, gerar dinheiro. A gente tem aqui os residentes. Qual é o resultado? A gente já tem indicadores desses 2 anos do cívico?
O nosso impacto é dividido de algumas maneiras. A gente tem um impacto real, né, que um pouco intrínseco, né, de ser calculado, que é a marca Cívico, com a visibilidade que tem, com esse ano mais de 20 milhões de pessoas tendo acesso aos conteúdos, às matérias, ao que saiu, o impacto através dos residentes, né? Então hoje eu tenho 71 iniciativas aqui dentro do Cívico que em conjunto impactam aí mais de 4 milhões de vidas no país inteiro, em diferentes áreas.
Que modelos de negócios são possíveis?
Vários tipos de modelos de impacto são possíveis. Vários tipos têm que ser reinventados, reconstruídos. É um segmento aí para a gente no Brasil novo, quando você fala em geração de impacto com renda, em negócios de impacto. O grande cuidado que tem que ter na hora que você fala os modelos de negócio é que o modelo de negócio não se torne um modelo de lucro, por lucro. Né? Como é que eu estou gerando esse propósito, esse impacto, e dele eu tenho resultado? Uma coisa que nos ajuda a sistematizar muito são os 17 objetivos sustentáveis da ONU, os 17 ODSs. Então aí você tem 17 linhas, né, de trabalhos diferenciados. Seja igualdade, seja mares, seja alimentação, seja florestas. Então você tem os 17 ODSs para estarem sendo atuados. Né? Para estarem objetivamente em qual desses ODSs faz sentido para o meu negócio. E aí você criar e desenvolver teu negócio, tua startup, tua organização, tua ONG, para solucionar aquele problema. Então, isso é o mais importante, é utilizar os ODSs como base, entender, é educação, é educação. Então, eu vou atuar na educação e vou resolver o problema A, B e C. Isso vai gerar um propósito grande, isso vai me dar um retorno financeiro também.
Pode nos ilustrar como alguns simbolizam essas possibilidades?
Os modelos de negócio do Cívico são todos baseados nos 17 objetivos da ONU, os 17 ODSs. E a gente tem aqui os 17 atuando. Então, eu tenho projetos na saúde, né? Como ideias, um deles. Eu tenho projetos de água e saneamento, como o IGUA, que está aqui conosco, né? Instituto Igual, fazendo uma atuação forte. Eu tenho projetos de inclusão, você tem o Rodrigo Mendes fazendo um trabalho brilhante, levando acessibilidade às escolas públicas para pessoas com crianças com algum tipo de deficiência. Eu tenho igualdade de gêneros, eu tenho a Adriana da Feira Preta, faz um trabalho brilhante aqui com a gente. Ou seja, o que a gente faz no Cívico é analisar os 17 objetivos e tentar direcionar cada uma das estratégias dos negócios, ONGs ou fundações àquela ODS.
O brasileiro rico doa menos do que o americano, por exemplo. Alguns apontam a corrupção como a principal causa que os desincentiva a doar. O que você acha sobre isso?
Quando a gente pensa nos ricos, né, pessoas que ou são herdeiros ou que construíram patrimônios, impérios através de suas empresas, seus trabalhos, seus negócios. Quando a gente olha aí para o topo da pirâmide, eu vejo que algumas coisas devem ser feitas e podem ser feitas. Primeiro, é ter um modelo de doação contínuo, como acontece nos Estados Unidos. E uma coisa que me intriga um pouco, e muito na verdade, é que o dinheiro a partir de um certo nível, a partir de certo valor, é poder. Porque você vai no mesmo cinema, no mesmo restaurante, na mesma cidade, você tira foto com a mesma Torre Eiffel, você viaja para os mesmos lugares do que um range de pessoas que tem acesso a viajar. E aí, aquele dinheiro a mais, né, aqueles bilhões a mais, não vai modificar a vida dele. Então, acho que um fundo de endowment, onde ele possa pegar um pouco do seu dinheiro, ou muito do seu dinheiro, e colocar num fundo sendo regulamentado por pessoas que entendem do fundo, por instituições com nome, para que esse dinheiro possa ser usado em bons projetos. Porque a hora que você fala do rico, tem uma preocupação muito grande também. Fala, eu estou doando para quem? Esse dinheiro está sendo usado para quê? Né? Falta uma clareza aí. Né? Tem uma parte disso que é a cultura de doação e o desapego. né, e deixar um legado e olhar e falar, cara, eu, no meio da minha riqueza, também gerei a pobreza. Esse é o fato, né? Desde instituições financeiras, instituições de saúde, todas elas.
Para quem está nos ouvindo e também sonha em deixar um legado, qual é o passo a passo que você sugere que a pessoa faça a partir de agora?
Cara, você não precisa de dinheiro para deixar um legado, você precisa de vontade, você precisa de tempo, você precisa de doação de você, você precisa se doar para deixar um legado, né? Você não precisa montar um negócio para deixar um legado, né? Você tem que buscar a ONG, a fundação, a instituição, o projeto, a escola, que converse com teus sentimentos, que aquilo converse com a tua alma, né? E aquilo te inspire a se doar ao negócio, né? Seja sendo voluntário no projeto, seja ajudando de diversas outras formas, seja com doações, seja com trabalho. Você não precisa montar um negócio. Inclusive, eu acho que o melhor hoje é busque aquele negócio que já existe e que faça sentido para você como ser humano.
O canal Causo e Efeito é uma produção da Quero Ouvir, podcasts ao pé do ouvido. A produção e edição é de Renan Lopes. Na finalização e a mixagem, Tomás Magalhães. A direção geral é de Felipe Seibel. Eu sou Fabiola Cidral e eu me despeço aqui de vocês. Até o próximo episódio de Causo e Efeito.